Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa 21ª audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Ouro Preto. Essa audiência pública é uma determinação de lei e aqui vai prestar contas à Secretaria Municipal de Defesa Social. Essa prestação de contas é referente ao ano de 2019. E estão presentes aqui o secretário municipal da Defesa Social, o diretor da Defesa Civil, também da Orotran, da Guarda Municipal e assessores da Secretaria de Defesa Social. Então, eu passo a palavra ao secretário municipal de Defesa Social, doutor Ramos, para que faça a apresentação inicial.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Lamentar, como sempre, senhor presidente, a ausência da comunidade, a falta de interesse na prestação de contas, falta de interesse nas coisas públicas, mas é política assim mesmo. Pois bem, senhor presidente, eu queria combinar com o senhor, ver se o senhor concorda, de nós apresentarmos os números aqui, e por isso que estão os secretários, o coordenador de Defesa Civil, o superintendente da Guarda Municipal, o superintendente da Orotran e o administrativo da Defesa Social, e também daqui a pouco está chegando aqui a representante da Fiscalização e Postura, para que apresente também as suas ações na referidos departamentos e esclarecer dúvida de vossa senhoria e de qualquer outra pessoa presente. Eu vou tentar passar aqui, se eu apanhar aqui com esse controle, viu? Não preocupe não, senhor presidente. Ali nós temos a defesa, a Secretaria Municipal de Defesa Social, ela é composta pela Defesa Civil, pela Orotran, pela Guarda Civil Municipal e pelo Departamento de Fiscalização e Postura. São os órgãos de polícia administrativa. Nós temos no Departamento de Trânsito, na Orotran, o Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Esse fundo, ele divide engenharia de campo e engenharia de tráfego. A engenharia de campo, ela é a parte do fundo municipal que trata daquelas obras tipo calçamento, tipo asfalto, meio-fio, pintura de meio-fio, placas de sinalização e tudo. Esta parte do fundo municipal, ele foi por uma lei 1127, ele foi transferido para o programa da Prefeitura Itinerante. Então, essas ações, 80% das ações da Prefeitura Itinerante, ela é realizada com recursos do fundo. E essa parte do recurso do fundo, o secretário de Fazenda e o secretário de Obras, que melhor poderia esclarecer. Agora, com relação à engenharia... Para baixo aqui, Bernardo? Aqui. Com relação à engenharia de tráfego, nós temos as demais despesas. Nós tínhamos uma previsão orçamentária de 335 mil, e conseguimos arrecadar apenas 195.580. Sim. Janeiro a setembro. Primeiro de setembro, porque não fechou ainda o ano,
Fechou o exercício.
Ok. Aí nós temos lá empenhado, e liquidado Nós temos os rádios da Guarda Municipal, a plotagem de veículos, a aquisição de 2 viaturas para a Guarda Municipal e também, ali o último ali, Bernardo, aquela dali é capacetes, capacete e escudo de proteção para a Guarda Municipal.
Isso, Roberto.
Não é isso?
Isso, antitumulto, né?
É, antitumulto, ok? Temos também descontos ali com a tarifa bancária. Temos o contrato da GCT e da Prodenge, que são que administram as multas junto ao Detran. E foi instalado trocada uma carroceria da viatura da Orotran. Temos ali os processos solicitados para tinta, tiner, microesfera, que é aquelas grandes demandas da Câmara que estava faltando a gente atender, porque não tínhamos material. Já foram licitados, parte desse material estão sendo entregues hoje, né, Moisés? É, hoje está sendo, então podemos atender aquelas demandas da fiscalização, aquelas demandas da Câmara Municipal, principalmente, né? E das associações de bairro, porque nós estipulamos que as demandas não atenderíamos os pedidos isolados, somente através da Câmara ou através de associações de bairro. Temos também ali as fitas zebradas para sinalização e temos também os cones e balizadores que estão licitados. Oi? Agora temos os gradis, né, de aço galvanizado, porque nós temos um problema seríssimo, presidente, é o seguinte, que esses cavaletes de madeira são furtados e também são usados como arma, né, no tumulto ou coisa assim, quando de eventos. Então, vamos utilizar daqui para frente os gradis de aço. Temos também ali esses 100 cavaletes para aqueles locais que forem possível usar, mas, na maioria das vezes, vai ser gradis. Aí... Oi?
Esse aí já entra o recurso do município, né? Essa despesa.
Com recursos do município ali agora, né? Essa daqui é a fonte, aqui já não é a fonte da Defesa Civil, já não é a fonte 157 mais. É da a Defesa Civil, presidente, a fonte aqui é a fonte 100. E ali é onde que falta tudo, né, Nery? Nós temos a aquisição ali de lonas, essas lonas pretas para poder ajudar nessas encostas e também nessas casas com goteiras e tudo. E temos também as telhas, né? E essas telhas foram entregues agora, foi ontem, né? Foi ontem, não, sexta-feira, né? As telhas já foram adquiridas também. Ô, Bernardo, vou te falar que a claridade ali está ruim, eu que estou enxergando
esse,
pouco,
esse
né?
Seria...
Aqui é nós temos as impressoras, isso. O aluguel de impressoras com
departamento.
A fiscalização postura, a Guarda Civil Municipal e Defesa Social. E da Orotran. O abastecimento dos veículos da Guarda Civil Municipal, o abastecimento de veículos da fiscalização e postura, abastecimento de veículo da Defesa Civil, mas aqui está faltando o veículo, aquele novo. Fala no microfone, por favor, Nery. Cadê a Jack?
A Kombi, que foi cedida pela Câmara Municipal, e a caminhonete a Nissan 4x4, cedida pela Vale, que ainda não consta ali, porque esse levantamento foi até setembro. Até setembro.
Na verdade, o presidente, a Vale se comprometeu à Defesa Civil a fornecer 2 viaturas. Essas viaturas estão em fase de aquisição, e até lá a Vale alugou um veículo para a Defesa Civil, né? E esse veículo, um veículo muito bom, por sinal, né? Mas o abastecimento dele é por conta da Prefeitura. Temos aqui da Orotran, a folha de pagamento pessoal de secretaria. Nós temos a Guarda Civil, por incrível que pareça, ela está dentro da Orotran. É uma das coisas, né, que nós temos que... todos os agentes. Não, mas eles não poderiam estar dentro da Orotran. Eles são agentes de trânsito em colaboração. Mas eles não são agentes da Orotran. Né? Então, há um problema aí no departamento de pessoal, no RH, que nós vamos ter que sanar, né, Marota? Porque, por exemplo, o comandante Marota, ele não está subordinado ao superintendente Moisés. E nem poderia ser. Né? É, nem vice-versa. É, o da fiscalização de obras, defesa civil e defesa social. A folha de pagamento da Superintendência de Transporte e Trânsito, que está a Guarda Civil lá dentro, e são 36 efetivos, apenas 36 guardas. Esses 36 guardas, senhor presidente, eles são para atender um território de 1.250 quilômetros quadrados, para atender todos os eventos que tem em Ouro Preto, que são inúmeros, né, para atender todos os becos e ruelas de Ouro Preto. Se dobrássemos os números de 36 guardas, não seriam suficientes, nem se triplicarmos. Né? Então, o prefeito já autorizou, está no RH, já providenciando um concurso público para a Guarda Municipal. Esse daqui é uma demanda, né, o comandante Marota? Uma demanda muito grande e que, com menos de 100 homens, é impossível atender. A lei já prevê 100. E o 100 é o mínimo do mínimo. E nós estamos 36, o senhor vai ver os números da guarda depois. Eles fazem um atendimento fora do comum. Aqui nós temos as despesas mensais, né, Bernardo? Isso, explique aí para nós, Bernardo.
É isso mesmo, esse é o total da folha de pagamento mensal.
Mensal.
Esse é da guarda, né?
Da guarda municipal.
Então, até setembro de 2019.
Na janeiro de 2019, R$ 133.028,87, e ao final, mesmo preço, mesmo valor, R$ 135.534,12. Não entrou ninguém, não saiu ninguém. Nós estamos para sair um que está perto de aposentar, né, Marota? Então vai cair para 35. Aqui, agora, os quadros da fiscalização e postura. São 12 funcionários efetivos, 2 contratados e 1 função pública. O problema sério que nós temos com a fiscalização de postura se assemelha à guarda municipal, porque eles têm que atender também todos os distritos e têm os plantões, principalmente os plantões de final de semana e de eventos. Nesses plantões, embora o prefeito autorize o pagamento de horas extras, por mais esforços que façam, é impossível eles cobrirem, porque nós temos uma demanda muito grande, principalmente relativa às repúblicas. Né? Por isso que, geralmente, tem reclamações que a fiscalização não deu conta de atender, não atendeu uma reclamação de uma república ou de outra. Ainda assim, a gente está lá, está atuando, né? E vai buscando alternativas, como, por exemplo, no época de festas e carnavais, nós criamos grupos de WhatsApp junto com membros de república e comunidade para tentar sanar os problemas com relação à poluição sonora. Mas nós não temos, não é só poluição sonora, não. Nós temos todo tipo de eventos, todo tipo de licenciamento, todo tipo de obra, invasões de terras, construções clandestinas, por conta dos fiscais de postura. Aqui é o pagamento mensal relativo aos fiscais de postura. Como o senhor vê, pelos valores, não temos tanta hora extras assim, né? Porque os valores são insignificantes. Insignificantes devido à quantidade de fiscais. Defesa civil, pior ainda. Defesa civil, nós temos 3 efetivos e comissionados. Né? Aí temos 1 geólogo. E, por incrível que pareça, senhor presidente, a Defesa Civil de Ouro Preto, ela é uma das defesas civis mais bem preparadas com relação ao seu corpo técnico. porque é raro encontrar no estado de Minas Gerais uma defesa civil com um engenheiro, com um geólogo, com um técnico em edificações. Né? Geralmente, os cargos são ocupados por agentes políticos de livre nomeação e sem nenhuma capacitação técnica para poder estar na direção da defesa civil. Aqui vai o pagamento mensal, né, de salários relativos à defesa civil de 2019, de janeiro a setembro. Também, como o senhor pode observar, os valores também são muito poucos. Gostaríamos de triplicar isso, né, Neri? Mas com mais gente também trabalhando. Agora, a Secretaria de Defesa Social, nós temos 2 efetivos, 11 comissionados e 1 agente público. Tá? Mas só que esses comissionados, parte ali, está na fiscalização de postura, contribuindo lá, né? E tem aqueles que faz tudo, como o Rogério Sabonete, que está ali, e esse daí e outros ali, que estão para todos os departamentos, atende todo mundo e toda hora. É aquela pecinha-chave que, se faltar, quebra. E o pagamento deles, do pessoal da Defesa Social do Administrativo. Aqui. Mas...
Na fiscalização também apareceu lá uma função pública. São 2 efetivos, 2 contratados e uma função pública. Ali aparece um agente político. O que é?
O agente político é o secretário.
Tá. E na fiscalização?
Fiscalização, olha lá, função pública.
Fala. Ah, tá, é o de...
Zé Geraldo.
Deslocado.
O Zé Geraldo, ele é efetivo, mas exerce uma função pública.
Então, aí, no caso, seriam 13 efetivos.
É, 13 efetivos.
Um com o FG, no caso.
É, exatamente. Aqui é o total da folha de pagamento das secretarias. Né? O Bernardo vai ditando aí, porque você enxerga melhor do que eu, porque lá para mim está...
É, aí são todos os departamentos, né? Janeiro de 2019 deu 212.058,63. Aí o de fevereiro, 205.293,85. Mês de março, 252.072,15. De abril, 237.350,76. Desde maio, 210.896,28. Junho, 234.161,11. Desde julho, 232.539,47. 215.000 o mês de agosto, 176.17. O mês de setembro, fechando em 223.979,73. Faça o favor, Ramos, de passar aí. Eu fiz o apanhado, esse que são os encargos impostos sobre salário. Então, eu coloquei mês a mês o imposto de renda e o INSS sobre a folha de pagamento. Então, esses são os valores que são retidos e são pagos através do município.
Ali, esse daqui, o adiantamento financeiro é a caixinha, né? As despesas efetuadas com a caixinha. Como o senhor pode perceber, teve ali adiantamento ali que nós devolvemos ele todinho, porque a caixinha é limitada. Né? Você não pode gastar, embora a gente precisando gastar com alguma coisa, né, Ariane? A gente não pode gastar, então a gente tem que devolver, porque o uso dela é bem restrito. Então... É esta a prestação de contas nossa. Agora, se o senhor, eu acho interessante, Seria pelo menos se desse aí a palavras para 10 minutinhos para cada um aqui falar de sua secretaria. 10 minutinhos seria suficiente, não? Quem quer começar? Neri?
Só antes de passar a palavra aos responsáveis pelos setores, relatar que essa apresentação vai ser colocada no site da Câmara, para que, né, a população tenha acesso. E quero registrar a presença do Renato, assessor do vereador Chiquinho de Assis. Tá bom? Então, vamos então dar 10 minutos para cada responsável do setor, e isso também consta na apresentação, secretário?
Sim, consta na apresentação.
Então, e aí vai ficar disponível no site para que quem quiser ter os dados, né, possa se inteirar melhor. Uma vez, okay, né, reforçando o que o secretário disse, a participação popular é pequena. Pode ser daí mesmo.
Pode ser daí mesmo. Ah, para mudar? Então tá.
Então, com a palavra, Neri, que é diretor,
aqui, Neri,
coordenador da Defesa Civil.
Qual que muda? Boa tarde a todos. Vou ser bem breve aqui, porque o tempo é curto. Compdec, né? Nosso slogan, deixa eu mudar aqui. Aquela é a nossa estrutura operacional, né, de agentes, né, nosso secretário Ramos, eu como coordenador, né, Leandro, o nosso engenheiro, Rodrigo Bibiano, técnico, nós temos o Vanderlei Nonato, que é o nosso administrativo, Paloma do Carmo Magalhães, que é técnica, Leidiane de Fátima e o Rogério Salles. E nós temos o geólogo Charles Murta. Aquele é o gráfico do chuva dos últimos anos. Aqui, Geraldo, olha, senhor presidente, dá para perceber que nós ainda não chegamos na média de outros anos, porque geralmente nessa data já choveu 1.600 milímetros. Nós temos até a presente data 971. Nós tivemos algumas chuvas concentradas, assim, igual aconteceu em Santa Rita esse final de semana. Essa aqui é a quantidade de ocorrências. Ano passado foi 2017, 204, 2018, 215, até a presente data, 168. Relatórios, 2017, 152, 2018, 192, e 92, desculpa. E 2019, deu quanto? 100, até a presente data. Doações de lonas. Em 2016, presidente, era 197 doações. Como foi em 2017? 74. Por que essa mudança? Antes não tinha critério para entregar lona. O pessoal chegava final de semana, tudo indica que tinha um churrasco na casa e ela buscou um pedaço de lona na Defesa Civil. Hoje, para poder receber essa lona, nós temos o nosso agente, o Sabonete, Rogério Salles, que vai até a residência fazer a avaliação. No dia 2018, nós fizemos 44 doações e 2019 até hoje, 35, porque o pessoal, um comunica com o outro, fala assim, agora eles vêm até a residência. Então, teve uma mudança. Essa foto, presidente, foi do ano passado, dia 22 de fevereiro, o evento que aconteceu lá em Santa Rita, né, caindo parte dessa residência. E agora, no dia 14, nós tivemos um evento, né, choveu 86 milímetros dentro de 40 minutos, derrubando essa ponte. Só não foi maior o evento prejudicando famílias, porque ano passado a Prefeitura Municipal de Ouro Preto fez a limpeza do rio. Então, senão seria maior, porque nós tivemos apenas lá danos públicos, né? Pontes, sistemas de drenagem. Essa uma foto, teve lá presente o prefeito Júlio Pimenta, junto com o secretário Paulo Moraes, esteve presente o Mercinho, que é do local, e o Juliano. Aí foi acordado... Luciano. Foi acordado que a Secretaria de Obras vai nos apresentar todas as planilhas dos eventos que teve para a gente poder estar preenchendo o FID, o Formulário de Informações de Desastre, porque são obras, eu acredito, são umas obras caríssimas para ver se a gente consegue decretar o estado de emergência. Ali é um trabalho de conscientização que nós fizemos aí nas encostas, em parceria com o pessoal da universidade, o FOP. É o nosso aplicativo de defesa civil, né? Nós estamos sempre pedindo às pessoas que baixem para poder estar acompanhando os eventos e ter ciência de quais os locais, as áreas de risco. É importante lembrar também que o nosso site está quase pronto. Daqui a pouco nós vamos ter nosso site também, Defesa Civil, falta pouco. Essa é uma das reuniões com a Vale. Isso aí nós estávamos lá em cima, na mina de fábrica Forquilha, querendo informações sobre as barragens. Gostaria de ter mais tempo para poder falar todas as barragens, mas não vai faltar oportunidade de tempo aqui. Mas isso aí é uma da foto ilustrando as nossas reuniões com o pessoal da Vale. Infraestrutura rotina, né? Nós temos uma linha de telefone fixo, 3 celulares, 4 computadores, quase parando, viu? Serve mais para... O Ramos costuma brincar, serve mais para digitar, né, Ramos? Um veículo próprio, que é o Dobrou, né? Uma Kombi cedida pela Câmara, já tínhamos falado, e a caminhonete que está cedida pela Vale. Defesa Civil somos todos nós, é o lema que nós temos. Mas nós gostaríamos de fazer muito mais, presidente, mas infelizmente falta estrutura. O que está nos dando força para que possamos caminhar é a boa vontade dos nossos agentes e também a participação do secretário, que é bem ativa. Então, por esse motivo, nós estamos trabalhando. Nós temos 39 distritos no município de Ouro Preto, 39 distritos aqui na sede, né? São 13 distritos, 82 localidades e 2.500 quilômetros quadrados para a gente olhar. Então, nós recebemos solicitações de todos os distritos e sublocalidades. Então, na medida do possível, nós vamos atendendo a todos.
Completando, Nelly, 33 barragens.
Exato, né? Esqueci das barragens.
6.500 pessoas em área de risco elevado, né? E 1.500 moradias em área de risco.
E nós estamos, no período de seca, nós estamos sempre participando de curso, né? Capacitando os nossos agentes para que possa dar uma resposta à população de Ouro Preto. Muito obrigado.
Nery, agradeço e só como informação também da Câmara, infelizmente nós temos aqui aprovado já um pedido de CPI sobre as barragens e não conseguimos ainda ter os 3 componentes dessa CPI. O bloco ao qual pertenço me nomeou, o outro bloco que tem o vereador Chiquinho de Assis também o nomeou e o outro bloco... Até hoje já tem um ano já e não indicam, o que a gente fica chateado, né? Porque nós não, muita gente acha assim, mas vocês vão punir as empresas, a gente precisa de emprego. Não é isso. Ninguém sabe onde estão essas 33 represas, qual a situação dessas represas, entendeu? Mas nós vamos continuar insistindo. De repente, secretário, um ofício da secretaria questionando a Câmara sobre essa CPI será importante, porque é um papel dos vereadores e a gente precisa dar essa resposta aos moradores. Mas entendemos... Diante do quadro aí que foi mostrado, todos os setores da secretaria com defasagem no número de pessoal, e nós temos que reconhecer o trabalho feito tanto pela Guarda Municipal, a Orotran também, o pessoal da fiscalização de postura e principalmente a Defesa Civil, que não é fácil.
Realmente, inclusive nós, esse site vai estar disponível lá, todas as barragens, Não estão todos ainda, porque o nosso secretário exigiu das empresas que mande o PAIBM digital, para que as pessoas possam acessar. Eu acredito que até no início do ano nós teremos já todas essas barragens já no site, para que as pessoas possam acessar. E também dizer que, em conversa com o nosso secretário e nossos agentes, a partir de janeiro nós queremos também implantar a Defesa Civil na escola, porque já é lei. Desde 2018 foi aprovada a Lei Lucas, para quem não conhece, só pesquisar. Precisou morrer um menino lá em Campinas, na escola, para poder estar sendo aprovada essa lei. Então, hoje é lei. Todos os municípios têm que capacitar seus professores e os cuidadores de creche. E Ouro Preto ainda não tem. Então, vai ser um pontapé inicial da Defesa Civil, juntamente com o Corpo Bombeiro, está levando a Defesa Civil nas escolas, iniciando com esse curso aí de capacitar os professores.
Ok. Secretário, qual...
Comandante Marota, eu queria registrar a presença do Zé Geraldo, diretor de fiscalização de postura, e disse que não é não, né, mas é a chefe dele, né, a Jack Slane. Né, quem que vai fazer a apresentação de vocês? Faz favor, senta aqui os dois. Senta aqui também, né? Marota, comandante, por favor. Esclarecendo a dinâmica, Jack Slane, a dinâmica é fazer um resumo, sabe? Porque nós vamos deixar a apresentação aqui para poder disponibilizar no site da Câmara para quem quiser, ok? Então, tá 10 minutinhos só para cada um fazer um resumo da sua apresentação. Comandante, enquanto ele vai colocando lá, faz favor, explica aí, interessante. O senhor explicou para mim, eu gostei demais. Explica as razões do quadriculado no boné. Viu? É interessante, viu?
Gostaria de cumprimentar o senhor presidente. Também cumprimentos aos demais membros que estão aqui na Câmara Municipal e aos internautas que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Então, senhor presidente, como o secretário disse, houve uma alteração no uniforme da Guarda Municipal. E é uma pequena alteração, mas muito significativa para o trabalho que a Guarda Municipal vem desenvolvendo como polícia comunitária. Hoje, nos uniformes, no boné especificamente, e nas viaturas da Guarda Municipal, é possível ver um xadrez que conceitualmente chama faixa xadrez Silitoi, né? É uma faixa dupla que foi originada na Escócia, porque existia antigamente aquela questão que o guarda, que também utilizava uniforme azul, ao andar à noite, ele não era visto. Então, o chefe de polícia, já pensando na ostensividade naquela época, desenvolveu esse xadrez e ele se espalhou pelo restante do mundo. Então, e se espalhou, e ainda com aquela concepção de polícia comunitária. Então, hoje a Guarda Municipal de Ouro Preto é a primeira guarda em Minas que adota esse padrão internacional, muito porque é a nossa cidade internacional. Então, hoje, quando o turista ele vem, chega à nossa cidade, ele de pronto identifica a Guarda Municipal como sendo serviço de emergência, como sendo a Polícia Municipal. Então, é esse o significado dessa faixa, esse xadrez. Agora eu vou começar a apresentação do nosso relatório de inteligência. Vou começar pelas operações. As operações... Tá. Melhor. Hoje na Guarda Municipal todo o trabalho que a gente desenvolve é feito de maneira muito estratégica, muito técnica. E não pode ser diferente, dado também o efetivo nosso. Então, temos que cobrir uma área, uma área que deve ser coberta muito bem e com o baixo efetivo que nós temos. Então, não tem como ser diferente se não for com estudo, se não for de forma técnica. No primeiro momento, temos as operações que são realizadas pela Guarda Civil Municipal. Essas operações, elas são elaboradas pelo Corpo de Comando da Guarda Municipal. É feito um estudo ali sobre as demandas que aparecem, muitas vezes que é solicitada pelo munícipe ou alguma autoridade. O comando ele faz uma operação, encaminha essa demanda por corpo operacional da guarda. E esse corpo operacional ele faz a diligência a fim de cumprir. No ano de 2017 foram realizadas 254 operações. No ano de 2018 foram realizadas um total de 111. E no ano de 2019 foram realizadas um total de 82 operações. No ano de 2017... já tinha esse efetivo da guarda, talvez eu tinha na faixa de 38 agentes, mas o grande problema que já estava ciente que ia acontecer é que 90% desses agentes teriam direito às férias prêmio, são 5 meses. Então imagina lidar com isso, já tem as férias habitual do servidor, mas ainda que eu posso liberar 1/3, de acordo com o estatuto, para ter direito às férias prêmio. E até hoje, até em 2019, ele tem guardas que estão tirando, que é um direito do servidor, né? Não extrapolando aquele 1/3 que é permitido, eu sempre estou liberando, né? Porque tenho para mim que não é um problema deles se a guarda municipal ali tem um baixo efetivo. Então, é um direito, então eles vão usufruir disso. Aqui é um gráfico, mais ou menos ali sobre as operações que foram realizadas, faz um contraponto aos meses. Bom, patrulhamento preventivo. Patrulhamento preventivo ele consiste no policiamento direcionado aos bens públicos, com o intuito de propiciar mais segurança aos usuários, inibir ações de vandalismo e, pela ação ostensiva do guarda municipal, inibir o crime, né? Embora o guarda municipal ele não tenha arma de fogo, se sabe que pela própria presença dele, o criminoso ele deixa de atuar naquele local, porque ali existe a figura da autoridade. Né? Isso é claro. No ano de 2017, foram realizadas um total de 3.602 visitas preventivas. No ano de 2018, foram realizadas um total de 2.273 visitas preventivas. De janeiro a novembro de 2019, foram realizadas um total de 3.132 visitas preventivas, gerando uma acumulada aí de fevereiro de 2017 a novembro de 2019 de 9.057 visitas preventivas. E essas visitas, justamente quando o guarda chega naquele próprio público, né, no começo ele até chegava a pegar o nome da pessoa que estava responsável para anotar. Aí depois a gente viu que isso estava tornando muito, muito moroso a atividade do guarda. No começo ele estava fazendo através de plancheta, mas o intuito nosso era justamente criar aquela nova adequação de serviço. Então começamos com isso e hoje houve esse aumento porque a forma com que essas visitas preventivas eram anotadas pelo guarda mudou. Já não era mais através de plancheta. E com a aquisição dos rádios, hoje podemos, aonde o guarda estiver, fazer o uso desse equipamento foi fundamental importância para a Guarda Municipal. Ele avisa onde que ele está e a nossa sala de operação anota o local onde aquela viatura. Então, a gente consegue ter essa noção de onde as viaturas estão indo, né? E aí é gerado um gráfico, né? Os dados eles são muito importantes. Eu costumo até brincar com o pessoal que a Guarda Municipal, antes de 2018, ela fazia muito, mas estatisticamente não fazia nada, porque não existia nenhum dado, não existia nenhuma anotação. Então, como que eu poderia comprovar o serviço da Guarda Municipal? Isso era impossível, isso é um grande erro de administração. Isso foi corrigido, as viaturas da Guarda Municipal, de fato, hoje fazem um patrulhamento preventivo, orientado ao problema, orientado àqueles ofícios, que aí é muito importante a comunidade trazer a demanda para a gente, que nós vamos orientar o patrulhamento da Guarda Municipal, tanto na região sul quanto na região norte, que é subdividido o território nosso aqui da sede, para atuação, aí empenhamos a viatura dessa forma. Aqui um pouco dos gráficos.
Tanto nesse quanto no gráfico anterior, tem um pico ali, ó, os meses são os mesmos. O que, que é isso? É férias?
Normalmente são festas. São festas, é. Normalmente ali, abril, ali, tem um pico, normalmente de posição, né? E ali chega a ser aquele festival de inverno, que aí começa. Aí é muito ofício, muita demanda para a guarda municipal. Então a gente desdobra com baixa efetiva, atender o máximo que a gente pode. É, eu não estou empenhando as viaturas, não estou fazendo a programação de empenho para distrito, só em eventos que já fazem parte do calendário municipal. Por quê? Hoje, se eu atender distrito, é não atender a sede de Ouro Preto. E isso é um grande problema. Aqui a evolução das visitas preventivas. Aqui eu vou falar um pouco sobre os eventos. Os eventos são todas as demandas que chegam via ofício, via e-mail, para a guarda municipal. É, note-se que no ano de 2017 foram 412, no ano de 2018, 293, e solicitação de apoio em 2019, 272. Isso aí deve-se, essa baixa também, se deve-se à desvinculação da, e aí sim, de fato, estruturalmente, da Orotan, da Guarda Municipal. Apesar que um depende do outro, é fundamental saber que a Guarda Municipal é responsável pela fiscalização, pelo policiamento preventivo. E a Orotran está mais voltada para políticas de trânsito, sinalização. Então, é algo totalmente diferente. E hoje, a gente percebe se a comunidade já está vendo isso. O que é de competência da Orotran, a comunidade já está ligando a Orotran, já está enviando ofício. Antes, não. É, enviava tudo para a Guarda Municipal. A gente percebe que já o pessoal já está tendo essa conscientização. As estatísticas de novo, alguns meses, né, que são aqueles meses de julho, de abril, sempre tem um pico. Mas o essencial, principalmente na questão das visitas preventivas, que segue um cronograma nosso de solicitação, sim, a pessoa tem uma demanda, então a gente vai fazendo patrulhamento de determinada região. O importante lá naquela situação era que os gráficos estivessem estáveis. Ou seja, diariamente a viatura está indo lá. Naquilo lá não pode oscilar. Né? E a gente hoje não consegue, porque às vezes é a falta de efetivo, é a baixa de viatura. Isso tudo faz o gráfico oscilar muito no que tange ali a visita preventiva. Isso aqui são boletins de ocorrência, o boletim interno da Guarda Municipal. Alguns são encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, para estar gerando o relatório de fatos policiais, que é o boletim de ocorrência. É, normalmente são veículos apreendidos, eles têm que ir para a delegacia, o documento, e quando existe a prisão. Aí também encaminhamos o documento e fazemos todos os procedimentos, né, na Delegacia de Polícia Civil. Então, a Guarda Municipal, ela tem o poder de polícia, né? A 3022, ela deixou isso bem claro, e o guarda municipal, ele não tem como se eximir disso. Ele, diante de um flagrante, ele tem por obrigação realizar a prisão. Ele não só pode, ele deve. Isso aqui foi um procedimento para dar mais lisura ao atendimento da Guarda Municipal. Então, hoje, toda ligação que chega na Guarda Municipal é contabilizado. É feito qual modalidade, se é trânsito, se é solicitação de visita preventiva, que é uma questão mais relacionada à segurança ali. Então, o agente que trabalha na sala de operação contabiliza isso e gera um protocolo de atendimento. Isso é muito importante. Então, hoje, se liga na Guarda Municipal, é gerado um protocolo de atendimento, onde depois, caso a pessoa queira, ou pode solicitar ali mesmo, na própria ligação, para depois saber o que aconteceu, né? E ali tem todas as informações, é tempo que a viatura levou para deslocar até o local, qual viatura que foi, qual foi o desdobramento, o que ocorreu. Então, isso tem sido muito importante, até para a questão de fiscalização própria nossa, interna. Então, você pode ver aí hoje, em 2019, um acumulado aí de 966 solicitações via 153. Hoje estamos tendo um probleminha no telefone nosso. Então, a Anatel, ela diz que as guardas municipais, elas têm uma linha de emergência, que é o 153, é obrigatório que as aplicadoras, todas as operadoras vinculem um número fixo a 153. Né? Então, a pessoa liga 153, cai na guarda municipal. Porém, estamos tendo problema quanto a isso. Né? E esperamos...
Ô, comandante, recebi agora aqui uma mensagem de quem está acompanhando a audiência, que vocês informaram que o número 153 está temporariamente fora de serviço. Isso procede?
Correto, procede.
Até como informação.
Procede. O nosso número 153 ele tá instável. Tem hora que funciona, tem hora que não. Então, optamos por divulgar o número fixo, né, até que esse problema esteja resolvido. Já foi até pedido prioridade nisso aí. E hoje o número que estamos atendendo é o 3559-3026. Tá, com esse número você consegue falar na Guarda Municipal. Bom, só algumas implantações. Houve a base móvel, que já tem 3 anos, é um sucesso. Né, ainda está lá no Dom Pedro. E dia de quinta e sexta vai prestação, que ali também já está tendo um novo problema com a cobrança de estacionamento. Então a gente tem que tirar Dom Pedro para ir para outro lugar. Se eu tivesse mais efetivo, com certeza eu teria a guarda espalhada em todos esses pontos onde a comunidade precisa, onde a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo, mas não tem efetivo para estar trabalhando neles. Inspetoria Norte, que é rodoviária, ali é um atendimento de fiscalização na rodoviária. A rodoviária, pela lei orgânica, é um local de segurança. Né? Então, é fundamental que tenha uma central, uma base da guarda municipal lá. Temos a Bike Patrulha, que ainda está funcionando, localiza na Vila dos Engenheiros, né, então atende a comunidade ali local, Vila Operária, Vila dos Engenheiros, Bauxita. Então os meninos fazem um brilhante trabalho nesse patrulhamento aí. O padrão, como eu já falei, é uma adaptação ao padrão internacional. O Ouro Preto merece isso, o Guarda Municipal de Ouro Preto merece isso, esse reconhecimento. E aqui as autuações. 2016 ali foram processadas 2.958 autuações, 2017, 1.563, 2018, 1.648, 2019 não veio aqui não, mas tá esse mesmo padrão. Ocorre que houve várias questões, mas a gente está procurando muito mais orientar do que notificar. Né? Eu acho que é isso que a população ouro-pretana espera do Guarda Municipal, e é isso que estamos fazendo. Então, hoje, vocês estão vendo, né, na rua, o Guarda Municipal muito mais aberto, muito mais cortês, muito mais urbano com a população, que é isso que esperamos. Só isso, por hoje é só, eu queria agradecer a oportunidade.
Muito obrigado, comandante Marota. Quem agora, doutor Ramos?
Os presidentes, só esclarecendo, pelos gráficos que o comandante Marota mostrou, e que o senhor até chamou a atenção, o pico, a gente observa que está faltando em Ouro Preto uma taxa de segurança. Tá? Porque esses eventos, ainda que dizem que o município não arque nada, que o município não pague nada, ele paga sim, ele paga os guardas municipais, paga os fiscais de postura. Então, teria que ter uma taxa de segurança para cobrir essas despesas. Porque toda vez que precisa do guarda, você tem que fazer uma escala sobre-humana para o pessoal trabalhar à noite e trabalhar o dia. A mesma coisa que a questão dos fiscais de postura. Então, é interessante um projeto de lei aí criando a taxa de segurança para a utilização de espaço público. Vou passar agora para o superintendente da Eurotran, o Sargento Moisés.
Tá, enquanto o Sargento Moisés se prepara ali, vou ler aqui uma justificativa de ausência à 21ª audiência pública. Senhor presidente, o vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência que seja justificada sua ausência na 21ª audiência pública, prestação de contas da Secretaria Municipal de Defesa Social, referente ao ano de 2019. Justifica minha ausência devido a compromissos agendados anteriormente. Cordialmente, vereador Chiquinho de Assis. Então, está registrado. E com a palavra, o Sargento Moisés, da Eurotran.
Boa tarde, presidente Geraldo Mendes, boa tarde, secretário, doutor Ramos, demais colegas que me antecederam, faz parte da secretaria, público aqui presente e quem também nos escuta e nos assiste. Eu vou ser breve, eu vou passar os slides só para a gente estar pontuando algumas coisas e também passar algumas coisas da Eurotran que são importantes. Então, o departamento, lá eu falo que é um papel relevante, de suma importância dentro da Secretaria Municipal de Defesa Social, por quê? Todo o nosso trabalho impacta diretamente no trânsito. E Ouro Preto, por ser uma cidade atípica, diferente das demais cidades de Minas Gerais e até do país, né? Por ter ruas estreitas. Então, desde a colocação de uma caçamba, uma concretagem, eventos gerais, isso tudo impacta no trânsito, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação prévia para autorizarmos as demandas que surgem, além de colocação de placas. E o principal, a Eurotran, ela é responsável também por estar coordenando, fiscalizando também, de alguma forma, aí onde o trabalho da guarda converge com o nosso, né? O serviço público de concessão, ou seja, o transporte coletivo, o transporte fretado, van escolar. E também agora, né, foi incluído aí, né, a questão do transporte turístico, que foi bem polemizado, mas que já está sendo acertado de alguma forma. E também, né, as demais formas de transporte. Então, assim, a nossa demanda é muito grande. Nós temos um efetivo também muito pequeno. Eu coloquei ali mais tarde, a gente vai estar olhando. Hoje, o nosso efetivo e o necessário para a gente atender as demandas. Então, a Eurotran, como os demais, né, doutor Ramos sempre fala aí, que a nossa secretaria é uma secretaria que ela é muito pesada, muito serviço para fazer, e a mão de obra, às vezes, é muito escassa. E a gente tem boa vontade para fazer, né, sempre eu, comandante Marota, nossos trabalhos se convergem, está sempre se falando. Agora há pouco mesmo, ele já me falou ali da necessidade de a gente organizar o Alto da Cruz, que são demandas, né, que vão surgindo, que realmente ali, só para, presidente, para você ter uma ideia, nós fizemos um contato com o secretário lá em Barbacena, lá tem a Secretaria Específica de Trânsito, e ele ficou de nos ceder dois semáforos para a gente colocar no Alto da Cruz, substituir o que já existe lá e colocar um outro naquela parte que realmente está trazendo, o estreitamento traz bastante transtorno para o trânsito. Então, para quem está nos escutando, assistindo, a gente está realmente atencioso a esse problema e vamos buscar a solução, né? Muita coisa não depende da gente. Então, nós temos lá as responsabilidades operacionais e administrativas do Departamento de Trânsito. Eu vou ler alguns pontos ali. Coordenação, como falei, do transporte público, fechamento das vias para eventos. Então, não só, nós atendemos também os distritos, um pouco precário. Hoje mesmo, nossa equipe esteve lá em Glaura, aquela região de lá, para levar algum material para eventos. Então, tem a questão da pintura de faixas, de quebra-molas. Enfim, a cidade requer muito essa questão de quebra-mola. Então, para a gente implantar, a gente tem que sempre lembrar que precisa primeiro colocar a sinalização para depois vir com a massa asfáltica. Por quê? As pessoas acham que é só colocar a placa e depois colocar o quebra-mola. Isso pode causar um acidente. As pessoas têm que acostumar passar naquele local e ver aquela placa que indicando que vai ter ali um quebra-mola, né? Então, requer um pouco de tempo. Além disso, para fazer a pintura, precisa aguardar que o asfalto ele chegue num ponto ideal para pintura, senão não adianta, é jogar material fora. Então, isso também é importante que a comunidade entenda, né? É, hoje, nós participamos em apoio de todas as edições da Prefeitura Itinerante, que a demanda é grande também. Recentemente foi no bairro Lagoa, inclusive a gente vai estar também implantando alguns quebra-molas, agora recentemente, lá em Saramenha também. Então, as placas já foram colocadas. A questão de caçamba, a gente pede até para as pessoas, né, que necessitarem, tem que fazer um pedido no departamento, não deve colocar a caçamba aleatoriamente, porque já houve registro no Alta Cruz de pessoa ter acidentado e quase perdeu a perna. Então, é muito grave. Não tem como você colocar a caçamba em cima do meio-fio, porque vai atrapalhar o transeunte, né? E também, se colocar e impactar no trânsito, não pode. Então, a gente tem que buscar um meio termo para isso. Temos lá o CEPRIT, que é o Centro de Processamento de Infrações de Trânsito, onde as notificações são geradas pela Guarda Municipal e direcionadas para o departamento. Hoje nós temos lá o Adriano Salles, nós tínhamos dois, perdemos mais um, então a coisa está um pouco devagar, né? Temos a Junta, que é a Jari, que julga os recursos das infrações, e também até para orientar as pessoas que nos escutam, que nos assistem, que para se fazer o recurso basta entrar no site do DETRAN. Lá tem todos os passos. Às vezes as pessoas, né, perdem até tempo, né, de ir lá no departamento. A gente, com toda boa vontade, o Adriano Salles faz essa orientação, mas no site do DETRAN já tem todas essas orientações. Então, em casa mesmo, você pode buscar isso acessando a internet, o site do DETRAN, que vai ter as orientações necessárias. Também, né, eu esqueci de falar a questão do táxi, né, e também do táxi de lotação, que é também coordenado e fiscalizado pela Eurotran. E aí também ali, questão de mudanças. Esses dias mesmo eu tive que indeferir um pedido, porque, como eu disse, o presidente, nós temos que ser criterioso nessa questão. A pessoa queria mudar 3 horas da tarde lá na rua Tomé Afonso, uma mudança lá, quer dizer, uma rua que absorve todo o trânsito ali da parte alta da cidade. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar com seriedade, porque deferir é fácil, mas a gente tem que ser criterioso, porque vai impactar no transporte público, etc., né? Então, a gente tem uma equipe lá que olha bem essa questão também. Elaboramos também ofícios ao delegado aqui de trânsito, né, que seria o Seretran, para os taxistas que eventualmente querem passar, colocar a placa de aluguel. Nós temos que emitir essa autorização, porque é uma concessão pública, então o Eurotran tem que dar esse aval. Na mudança de proprietário, né, da concessão, aí já entra o secretário e o prefeito, que eles têm que assinar em conjunto, né? Então, o presidente, nosso efetivo hoje lá, nós temos 8 funcionários, sendo um superintendente, 3 na administração e 1 no CEPRIT. E 3 nas atividades operacionais. São 3 pessoas que fazem o máximo que podem, porque, como eu disse, né, a gente atende não só a sede, como todos os distritos, aí vem eventos. Então, assim, o calendário da cidade é muito grande. Então, nós fazemos o antes e a Guarda Municipal faz o durante e o após. Então, sempre é critério da Guarda também, eles avaliam se tem que fechar antes, né? E é importante ressaltar que a gente sempre busca comunicar aos órgãos, né, através da imprensa da prefeitura, e ela, por si, ela vai e comunica para as empresas de ônibus, para informar a comunidade. Então, eu também tenho essa atenção para que as pessoas não tenham prejuízo. Porque, imagina, você depende do transporte público, você vai perder uma consulta, você vai, enfim, perder um horário de trabalho. Então, hoje, o transporte público da cidade ele é muito utilizado, né? Não só, e também, assim, coletivo, táxi, enfim, os que fazem parte do transporte público. Então, o efetivo necessário, eu coloquei lá, o presidente, para você ter uma ideia, o ideal seria, assim, 30 funcionários, sendo um superintendente, um engenheiro de trânsito. A gente também tem que ter esse engenheiro, porque as demandas são grandes, né? Às vezes a gente tem que emitir um laudo, né? Enfim, esse engenheiro que vai estar nos dando suporte. 2 técnicos em edificações, por quê? Recentemente, lá em Cachoeiro do Campo, naquele empreendimento lá na Minha Casa e Minha Vida, é previsto né, pelo Código de Trânsito Brasileiro, que todo empreendimento nós temos que garantir lá que haja uma garagem específica para cada apartamento, até a inclinação da rampa, isso tudo a Eurotran tem que dar. Então, por isso que é importante esse engenheiro, né, esse técnico de edificações também, para que a gente possa dar um suporte. Recentemente, eu recorri para dar o parecer lá à Defesa Civil através dos engenheiros que eles têm lá. Né? Então, a gente trabalha sempre em conjunto, que já estão bastante assoberbados e atarefados, né, Vaneri? Mas a gente está sempre... Aquele laudo também, o SEMAI queria fazer uma intervenção, e a gente falou, olha, vamos dar um apoio, mas eu preciso de um laudo da Defesa Civil. Se for necessário, a gente fecha o trânsito agora, para justamente ter essa preocupação com o usuário do transporte. Teríamos que ter lá dois diretores, para que eles possam estar direcionando os trabalhos, e seis do administrativo. Três no CEPRIT, que seria esse centro de processamento de infrações de trânsito. Hoje a gente está com deficiência, porque é uma pessoa só. Tem a questão dos recursos, tem a questão também de estar lançando, né? Enfim, eu vou resumir aqui, eu já falei bastante, 10 minutinhos, mas como vai ficar aí os slides aí, né? A gente não vai delongar. Então, assim, a Eurotran está à disposição da comunidade, à disposição dos vereadores, a gente tenta, ao máximo, né, atender as demandas, a gente está priorizando, mas, de qualquer forma, a coisa está dando certo. Eu agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição da comunidade para a gente dar informação no que couber. Um abraço a todos.
Agradeço a participação do Sargento Moisés, secretário. Agora o próximo setor.
Senhor presidente, é só informando ao próprio Moisés aqui, porque eu ainda não tive a oportunidade de falar, porque confirmou agora. Eu acabo de receber aqui a informação, que o Maroto já tinha passado para ele, que amanhã vamos ter uma reunião com os responsáveis pelo transporte coletivo de passageiros das mineradoras que estão provocando aquele tumulto no Alto da Cruz. Então, vamos buscar uma solução. Eu vou te mandar o convite pela agenda para você participar dessa reunião também. É importante, tá, a sua presença.
Uhum.
Sim. Então, vamos, amanhã a gente já trata isso tudo, porque nós temos observado ali, senhor presidente, que a Guarda Municipal observou que grande parte desses ônibus, nesse horário de pico, está transportando um ou dois passageiros apenas. Então, estão fazendo rota ali e de mineradoras. Aí eu entrei em contato com as mineradoras, já confirmaram uma reunião para amanhã. Acreditamos que vamos resolver essa semana ainda essa questão do trânsito ali. A outra situação é com relação àqueles três funcionários que ele disse operacional, o Alex Sargento Moisés disse operacional. Operacional aqui, presidente, é aquele funcionário que coloca e tira placas, que troca as placas de trânsito, que faz o quebra-mola, que pinta a faixa, que pinta aquelas sinalizações para idosos. Então, que cuida de toda a sinalização em Ouro Preto inteira. Então, três funcionários não daria para nada, né? Quando ele sai para distrito, então, vira um caos. É ele que leva os cavaletes, né, os gradis aí para os eventos. A guarda simplesmente toma conta, é ele que carrega isso tudo. E nós estamos pedindo ao pessoal do SEMAI, operacional do SEMAI, que está sendo desligado do SEMAI, voltando para a prefeitura, pedindo uma equipe lá para vir ajudar a gente nessa parte, ok? E a outra questão é o seguinte, o trânsito caótico de Ouro Preto, senhor presidente, até pedi ao senhor para nos ajudar aí. Nós temos com um projeto de lei do estacionamento digital aqui em Ouro Preto, aqui na Câmara. Nós precisamos colocar esse projeto para andar, voltar para a prefeitura, se for o caso, de fazer alterações, porque a solução para o trânsito é só o controle do estacionamento. E o controle hoje exige estacionamento digital. Vou passar agora para a Jaquislene, que vai representar aqui, ou o José quer falar. a Jaqueslene que vai representar aqui o José. É por isso que eu disse, é a Jaqueslene, é o porta-voz do José. Né? Então, e depois reclama, né, presidente? Então, o diretor de fiscalização tem uma porta-voz. Aqui, ó, tem o... Breve, viu?
Boa tarde a todos. Cumprimento o vereador, presidente, doutor Ramos, todos os colegas presentes, a todos também que estão nos acompanhando aí pela rede social. É, voltando, né, a essa casa, a falar um pouquinho do trabalho do Departamento de Fiscalização, que são muitos, mas se a gente pudesse falar aqui, né, mas demandaria muito tempo para isso. Então, vou ser bem sucinta também, já que a gente está sempre à disposição para esclarecer dúvidas no departamento e também que os slides vão ficar aqui disponíveis para consulta. Então, a estrutura, o secretário, doutor Antônio Ramos, diretor José Geraldo, e hoje a gente conta com esse quadro de pessoal. 3 assessores, 11 fiscais, 1 agente administrativo, 1 motorista e 10 fiscais em outras secretarias. É, essa estrutura foi montada semana passada, hoje já tem uma modificação. São 10 fiscais em efetivos, né, em efetivo exercício, e agente administrativo também ela já, foi transferida para outra secretaria. Então, já estamos com mais essa defasagem aí. Pela lei, era para ter 20 fiscais, e, só que com os fiscais que estão cedidos para outras secretarias, então acaba que fica defasado lá para o nosso departamento também. É, com relação ao equipamento, a gente também... Eu até brinquei, falei lá na minha casa, vou lá na Câmara e vou falar, o pessoal vai falar, essa menina fala toda vez a mesma coisa. Mas é porque, infelizmente, como todos aqui, né, já explicaram, além do pessoal, da defasagem de pessoal, a gente ainda precisa melhorar muito de estrutura de equipamento mesmo, de treinamento, e é uma coisa que a gente vem buscando a cada dia, melhorar. Mas hoje são poucos computadores, 2 computadores, 1 laptop, 1 impressora, 1 câmera fotográfica, 1 veículo, apesar de no portal da transparência constar 2 veículos, um dos nossos não está rodando, né? Tá quebrado. Então, hoje a gente conta com 1 veículo só e com a boa vontade dos colegas da Defesa Civil de emprestar o carro para a gente. E 2 decibelímetros, que também a gente está trabalhando, empenhado aí nessa parte, porque com a mudança da NBR, que regulamenta a medição de som, né? A gente vai ter que fazer aquisição de novos aparelhos, necessitando também de treinamento para os fiscais, para se adequar à norma técnica. Dentre as principais atividades, são várias, o Departamento de Fiscalização é bem amplo mesmo, a própria denominação do cargo, né, fiscal de obras, patrimônio e posturas. Então, é um rol muito grande de atribuições, entre as principais, obras irregulares, ocupação de via pública com entulho, material de construção, comércio ambulante, comércio também em geral, publicidade irregular, lote sujo, imóvel abandonado, veículo abandonado também, invasão de área pública, apreensão, né, de materiais comercializados irregularmente, apoio, organização e fiscalização nas festas e eventos do calendário municipal e aqueles também que precisam do apoio da fiscalização. E, em especial, a perturbação do sossego, né? Da última vez que eu estive aqui, foi na audiência pública em relação à perturbação do sossego, poluição sonora, e a gente viu que é um departamento que é extremamente cobrado pela população ouro-pretana, tendo em vista a quantidade de eventos, ser uma cidade universitária e demandar tanto a atuação da equipe nesse sentido. Porém, da estrutura de pessoal que eu já citei aqui, com 10 fiscais, para dar conta de todas essas atribuições, em especial a perturbação do sossego. Então, às vezes a população cobra, fala, ah, não está sendo atendida em tempo real, está demorando, né? E às vezes não compreendem que não é somente a perturbação do sossego que a gente é responsável por isso tudo. Ali tem a descrição das atribuições, eu coloquei só a título mesmo de exemplificar, mas são todas aquelas ali que estão enumeradas e mais algumas, porque ali não está descrita a fiscalização de som. Então, e além das outras, conforme vão surgindo novas legislações, vão sendo atribuídas também para a fiscalização. Aqui um pouquinho das estatísticas, que é o número de solicitações de serviço registradas pela população, né, através do 3244 e por e-mail, que a gente chega também e tem um número de protocolo, e são registradas pela população somente, fora as outras fiscalizações preventivas e demandas que surgem de urgência. Então, é bem, bem equilibrado mesmo o número, e sendo que ali no mês de dezembro está com somente 12, porque foi feito até o levantamento até dia 6 de dezembro. Então, só tinham essas 12 solicitações. Mas é bem equilibrado, e hoje a gente já está com quase 1.000 solicitações somente da população. Sem contar demanda do Ministério Público, da própria Câmara Municipal, das outras secretarias de vistoria conjunta e outras também que surgem espontaneamente. Assim, o fiscal está passando, vê errado, né, vê que está acontecendo alguma coisa e vai lá e autua também. Ali tem um pouquinho da divisão, né, pelo distrito sede e demais distritos. É claro que a maior demanda é na sede. Em segundo lugar, Cachoeira do Campo, Amarantina e Antônio Pereira, que são as nossas maiores demandas hoje. Aqui em proporções agrupadas, né, que daria para fazer vários gráficos aqui, assim, por bairro, por tipo de solicitação, se é obra, se é entulho, se é lote sujo. Então, daria para fazer diversas estatísticas. E a gente aqui só agrupou um pouco por tipo de solicitação. Dentre as principais atividades, foi feita... coloquei número aproximado, porque a gente ainda não conta com o banco de dados apropriado para o departamento. Então, notificações e embargos em número de 300... autos de infração, esse sim é um número exato, porque a gente controla pela planilha do Excel, número de 161 autos de infração, dentre esses de som e de obra irregular e descumprimento e, em geral. Boletim de ocorrência, que são as demandas de som, 173, demandas do Ministério Público e Procuradoria Jurídica, 97, e outras demandas que são das demais secretarias, número de 46. E dentre as principais ações, eu coloquei aqui as principais, bem no início do ano, foi feita de combate a invasões lá na área institucional do Residencial Dom Bosco. Foi feita uma grande ação com o apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar, SEMAI, e a gente visou fazer a desocupação dessa área aí que foi ocupada irregularmente. Também Rua do Pico, que a gente faz também um monitoramento bem periódico lá. Demolição de um imóvel construído em área pública em Antônio Pereira. Esse foi uma das maiores ações lá em Antônio Pereira esse ano. Fora as ações de obra irregular também e outras vistorias. A reintegração de posse na FEBEM, também foi feita esse ano. Foi catalogado cada imóvel que estava sendo ocupado, colocando numeração, cadastrando, né, as pessoas, os denominados proprietários que estavam ocupando aquelas áreas. E foi feita também, foram vários dias, né? Foi um trabalho árduo, também considerando a nossa pouca estrutura, mas conseguimos fazer lá. Aí, ali demonstra, foi colocado um número em cada imóvel, cada barraco construído. Interditada a área também. E aí agora, só fazendo um comparativo entre o quadro de pessoal que a gente tem e a demanda, né? Considerando fiscalização de rotina, atendimento das solicitações pela população, as solicitações registradas via telefone, os plantões de perturbação do sossego, que têm que ser regulares, obras também que são executadas somente aos fins de semana, invasão, festas e eventos, então a gente já conclui de cara que é totalmente insuficiente. A gente nem teria um número exato para falar o ideal de número, mas no mínimo 40 fiscais, e hoje a gente conta com 10. Então, a necessidade de recurso, né, em razão da demanda, primeiramente e prioritariamente, um programa e um banco de dados, para a gente ter um controle estatístico, como o comandante Marota falou. Fazer, a gente faz muito, mas registrar mesmo, a gente está se adequando, né, ao longo do tempo para otimizar essas estatísticas e para a gente ter números exatos. Veículos, que é uma das maiores demandas, GPS, drones, decibelímetro agora, também de novo, computadores, modernização do departamento, são os principais recursos físicos que a gente precisa de urgência. E as dificuldades encontradas. Providências nossas são administrativas, então demanda da atuação da procuradoria, demanda de uma equipe, equipe de apoio para realizar como o doutor Ramos falou, o operacional mesmo, ir lá, demolir, retirar a cerca, para serviços gerais. Seria de extrema importância para a gente ter disponível ali 24 horas essa equipe de apoio. Porque, dessa forma, a gente fica dependendo de outras secretarias, né, para efetivar mesmo as ações de poder de polícia. E outras melhorias emergenciais, que, com relação ao pessoal, né, o pagamento adicional de risco de vida, que a gente vem lutando aqui desde 2014, para ter esse reconhecimento, já tem a lei, a gente precisa só que seja... né, feitas as adequações e efetivado o pagamento mesmo desse adicional de risco de vida, porque está mais do que provado, e eu posso trazer vídeos, posso trazer fotos, posso trazer relatos de que o fiscal corre o risco de vida é iminente. Então, não há que se discutir se existe ou não o risco, mas cabe ao Poder Executivo, também com o apoio do Legislativo, regulamentar, né, e exato. Mas a gente conta com o apoio dos vereadores para fazer a pressão aí, para dar uma força para a gente. Melhoria nas condições de trabalho, que são uniformes, EPIs, valorização da carreira em si. A atualização da legislação, que eu também venho batendo na tecla sempre, que o nosso Código de Posturas é de 1980, né? E agora, com tanta lei nova surgindo, como o exemplo da liberdade econômica, então a gente precisa de adequações, né, para seguir aí o paradigma que a gente está vivendo agora. E a qualificação do pessoal, porque agora a demanda que a gente tem recente agora é com relação à modificação da ABNT, né, da NBR. Então, sem a qualificação do pessoal, a gente não consegue agir de forma adequada dentro das balizas da lei. Então, são necessidades também emergenciais que a gente precisa estar adequando. E é isso, estamos disponíveis para qualquer dúvida. Muito obrigada pela atenção.
Nós é que agradecemos, Jacques Lane. Ai, acertei agora. Secretário Ramos, suas considerações...
Presidente, complementando aqui a Jacques Lane, pastor aqui, eu observei, ali, Jacques, que entre as atividades faltou aqui aquela lei nova aí, que o consumo de água também. O abuso no consumo de água também, até isso cabe à fiscalização de postura. Sabe, presidente, a fiscalização de postura, como também a guarda municipal, é um ramo da polícia administrativa que, diferentemente de outros poderes, eles possuem o poder discricionário. Isso quer dizer o seguinte, que eles não precisam ser provocados. Eles, diante de uma situação real, eles podem e devem agir de ofício. Isso de acordo com o entendimento daquele agente público. Por isso que é discricionário, que é poder discricionário. Se entendeu o agente que está acontecendo uma irregularidade, ele tem o dever de agir de ofício. Então, os números que a Jaqueline apresentou são aqueles que são os fiscais, são acionados via telefone. Tá? Mas ela não apresentou e nem tem como computar, como ela mesmo disse, nós não temos um banco de dados ainda, mas o pessoal do STI já está trabalhando nessa questão, como foi feito na Defesa Civil, é computar aquelas ações que eles tomaram por iniciativa própria. Eu mesmo, já por diversas vezes, passei diante de alguma irregularidade, pelo menos a meu ver, e acionei a fiscalização de postura, principalmente o diretor José Geraldo. Eu mando para o zap dele, seja sábado, domingo, de dia ou de noite, qualquer hora que eu observo uma possível irregularidade, eu estou acionando e ele vai lá ou manda a equipe lá que de imediato me dá o retorno. E com isso, eles já evitam diversas ações. Outro problema, presidente, é uma situação, aquilo que eu tinha falado com o senhor mais cedo com relação ao transporte, tem coisa que vem para piorar e cada vez mais, e pensa que não, mas piora. Estamos chegando em Antônio Pereira a conversar com a Renova. A Renova está construindo o novo Bento. Esse novo Bento ele fica um pouco para lá do Antônio Pereira. E está previsto, por alto, uma chegada de 1.500 trabalhadores para trabalhar no Novo Bento. E a nossa discussão com a Renova e com a equipe da fiscalização e postura, com o Zé Geraldo e com o comandante Marota também, é o seguinte. Nós não acreditamos que esses 1.500 trabalhadores vão ficar hospedados em hotéis de luxo em Mariana. Nós não acreditamos que a Renova vai construir um alojamento para eles lá na obra do Novo Bento. Nós acreditamos e já estamos sentindo a presença deles no Antônio Pereira. Nós, o senhor sabe, o senhor já passou por isso, do problema enorme que nós tivemos com a construção da Vale, com a construção do complexo ali da Samarco, né, dos peões, que a gente chamava peões de trecho. Está de volta. Está de volta. E isto vai sobrar para fiscalização e postura, vai sobrar para Orotran, vai sobrar para a Guarda Municipal. Já temos notícia de 5 alojamentos. Já temos notícia que um dos alojamentos possui 60 pessoas. Imagina os bares e os botecos que vão abrir, o uso de bebida alcoólica, a poluição sonora. Isso para falar de coisas lícitas. Né? Não vamos tratar nem de imaginar das ilícitas. Então, nós vamos precisar de apoio da Câmara para nessas reuniões que vamos ter com a Renova, para nós tratarmos disso. Nós temos que estruturar a Guarda Municipal e estruturar a fiscalização de postura para trabalhar no distrito de Antônio Pereira. E o problema é nosso, e a obra não é nossa. A obra é de Mariana, a obra é do Novo Bento. Só vamos ficar aqui com os problemas. E não vai ser por pouco tempo, né? Vai ser por um longo período aí, e que Deus nos ajude. Né, Jaqueline? Então, senhor presidente, essa situação ela agrava bastante. Agora, com relação ao problema operacional que a Jaqueline também estava falando, e a gente vem em todas as oportunidades falar e não podemos perder essa oportunidade, o fiscal de postura, ele não é servidor para arrancar uma cerca, ele não é servidor para derrubar uma parede ou para impedir com a força física a edificação em lugar nenhum. O fiscal de postura, isso não é a atividade dele. Mas o fiscal de postura poderia, sim, arrancar uma cerca que foi colocada numa área pública. Ele poderia, sim, derrubar ou demolir uma edificação que estivesse iniciando irregularmente ou clandestinamente. Mas, para isso, ele teria que ter, no mínimo, alguém lá dentro da fiscalização para fazer isso. Seria uma mão de obra para esse de serviços gerais. E teríamos que ter também equipamentos necessários. E nós não temos um nem outro. A fiscalização não tem sequer uma turquesa para cortar um arame farpado ou um alicate para arrancar um prego. Então, nós estamos pedindo também ao SEMAI uma equipe, né, aos ex-funcionários do SEMAI, uma equipe também para trabalhar nessa área operacional de serviços gerais, porque lá tem, entre as atividades deles, esse tipo de situação. Eles poderiam trabalhar dessa forma para a gente. Aí, adquirir material e equipamentos é outra história. Hoje, para a gente impedir uma cerca, por exemplo, de ser edificada, a gente tem que solicitar os serviços gerais da prefeitura, que nem sempre pode disponibilizar. Às vezes, demora uma semana ou um mês para poder atender, e quando chega já é tarde, a casa já está no alto. Aí só nos resta fazer um relatório e encaminhar para a Procuradoria Jurídica do município. E aí é tarde, vai se passando os anos, depois a própria comunidade diz assim, mas está vendo, deixaram construir. Não deixamos, não. Construíram a revelia, construíram no peito e não tivemos como impedir. Se nós tivéssemos uma alteração na legislação, como disse a Jaqueline, tanto a fiscalização e postura quanto a defesa civil, não teríamos tantas edificações clandestinas na cidade, tantas edificações em áreas de risco. Obrigado, presidente.
Mais alguma consideração, secretário? Podemos encerrar. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, não havendo mais nada a declarar, encerro a 21ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto. Boa noite a todos e a todas.
Boa noite.